Senhoras e senhores, muito bom dia. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 12ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicitamos a vereadora Azul Mancinello que faça a leitura da Bíblia Jó, capítulo 37, versículos do 1 ao 13. O poder e a majestade de Deus.
Muito bom dia a todos. Jó 37. A tempestade me faz bater o coração como se ele fosse pular para fora do peito. Escutem o estrondo da voz de Deus, o trovão que sai da sua boca. Ele solta relâmpagos por todos os lados do céu e de uma ponta da terra até a outra. Ele então ouve-se o rugido da sua voz, o forte barulho do trovão, e durante todo o tempo os relâmpagos não param de cair. Deus troveja com a sua voz maravilhosa. Ele faz grandes coisas que não podemos compreender. Deus manda que caia neve sobre a terra e também fortes pancadas de chuva. Assim faz com que as pessoas fiquem em casa, sem poderem trabalhar, para que todos saibam que ele é quem age. Os animais entram nas suas tocas e ali ficam escondidos. As tempestades violentas vêm do sul e o frio vem do norte. O sopro de Deus congela as águas, que assim ficam cobertas de gelo. Deus enche de água as nuvens e elas lançam os relâmpagos. Seguindo a ordem de Deus, as nuvens se espalham em todas as direções. Elas fazem tudo o que Deus manda. E em toda parte do mundo inteiro, Deus faz cair chuva sobre a terra, ou para castigar a gente, ou para mostrar que tem amor por nós. Amém. Graças a Deus.
Solicitamos a nossa secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Primeiro período legislativo, 4ª sessão legislativa, 18ª legislatura. Reunião ordinária, ata número 11 de 2024. Aos 14 dias do mês de março de 2024, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 11ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Adenildo de Jesus Padovan, presidente; Joalcei Alves Gonçalves, vice-presidente; Márcia Pedrazzi Fumagalli, primeira secretária; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; Antônio Egídio Rufino de Carvalho; Carlos Alberto Delgado de Davi; José Carlos Barbosa Zácaro; José Clemente da Silva Correa; Marcelo Cardoso Lemos e Paulo Roberto Inda Kleinubim. Deixou de comparecer à reunião a vereadora Zulma Rodrigues Ancinello. Às 10 horas e 25 minutos, o presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13, de 2002, solicitou ao vereador Joalcei Alves Gonçalves que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia. Provérbios, capítulo 15, versículos 1 a 7. Provérbios de Salomão. Iniciando os trabalhos, o presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, convidou o senhor Ayrton Lima, deputado estadual do Rio Grande do Sul, para participar da mesa dos trabalhos. Após, o presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, solicitou à vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli que realizasse a leitura do documento que deu origem à tribuna livre do senhor Michael Goulart, secretário municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal, para prestar orientações e informações sobre as atividades desenvolvidas pela secretaria em relação às demandas de castração e adoção de animais. Na sequência, o deputado estadual, Ayrton Lima, fez o uso da tribuna, discorrendo sobre temas de interesse da comunidade. após o presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, passou a condução dos trabalhos para o vice-presidente, vereador Joalcei Alves Gonçalves, em razão da necessidade de afastamento para atendimento de agenda oficial. Dando continuidade à reunião, na condução dos trabalhos, o vice-presidente, vereador Joalcei Alves Gonçalves, solicitou à vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições. Requerimentos número 118 a 126/2024. Protocolado sobre os números 374, 376, 377, 379, 381, 382, 383, 390 e 389/2024/LEGE. Requerimento verbal de autoria do vereador Egídio Rufino de Carvalho. Indicações número 35 e 36/2024, protocoladas sobre os números 371 e 391/2024/LEGE e moções número 100 a 104/2024, protocoladas sobre os números 369, 370, 373, 388 e 387/2024/LEGE. Registra-se que o requerimento verbal deve ser convalidado até às 9 horas do dia 15 de março do corrente, no setor de protocolo, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa. Foi aprovada a representatividade desta Casa no evento conforme convite número 8, protocolado sob o número 372/2024/LEGE. Dando continuidade, o vice-presidente, vereador Joalcei Alves Gonçalves, solicitou à vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli que realizasse a leitura dos documentos constantes nas matérias do expediente. Serão encaminhados à Comissão de Finanças e Orçamento, em regime de urgência, projeto de lei ordinária número 30, de 2024, protocolado sob o número 375/2024/LEGE, de autoria do Poder Executivo, que inclui programa e ação no Plano Plurianual do Município, PPA 2022-2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2024, de que tratam, respectivamente, as leis número 5.299, de 11 de novembro de 2021, e número 5.584, de 3 de outubro de 2023. Projeto de Lei Ordinária número 31/2024, protocolado sobre o número 378/2024/LEGE, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 5.717.047,09. E Projeto de Lei Ordinária número 32/2024, protocolado sobre o número 380/2024/LEGE, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 2.672.000. Correspondências recebidas de diversos e-mails número 4 a 6/2024/LEGE. Correspondências expedidas a diversos. Ofícios número 347 a 356/2024. Ao Executivo. Ofícios número 93 a 105/2024. E autógrafos legislativos número 18 e 19/2024. O período das comunicações foi usado pelos seguintes vereadores: Joalcei Alves Gonçalves, José Clemente da Silva e Cristiano Dias Bonapaz. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no depoimento de imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o vice-presidente, vereador Joalcei Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 45 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Ana Paula Pereira Benites, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramão Barbati Filho, aos 14 dias do mês de março de 2024. Feita a leitura da ata, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. Feita a leitura da ata, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicitamos a nossa vereadora secretária, vereadora Márcia Fumagalli, passa a leitura dos requerimentos.
Requerimentos. Serviços ao Executivo, números 127, 129 e 130. Protocolos 393, 394, 395/2024/LEG. Vereador Egídio Carvalho. Colocação de lâmpadas na Coab 1, ruas Jaci Carneiro Monteiro, bairro Santo Inácio e Ibirocai, União das Vilas. Número 128, protocolo 392/2024/LEG. Vereador Zácaro, manutenção de iluminação pública na rua Setembrino de Carvalho, esquina com Andradas. Número 131, 133, 134 e 135, protocolos 396, 399, 401, 402/2024/LEG. Vereador Marcelo Lemos, operação Tapa Buraco na rua Prado Lima, patrulhamento e encascalhamento na rua Alcides Strain, Cidade Nova e estrada de acesso ao Brete Toro Passo, reposição de lâmpadas em diversos locais da cidade, recolhimento de lixo, limpeza e conservação nos acessos da passarela na BR-472, Avenida Assis Brasil. Número 138, 139, protocolos 411, 412/2024/LEG. Vereador Carlos Delgado, desobstrução de bueiros em diversos locais da cidade, substituição de iluminação nos endereços indicados. Fiscalização, número 132, protocolo 397/2024/LEG. Vereador Marcelo Lemos. Terreno baldio localizado na rua Antero Lisboa. Ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Número 136, 137, protocolos 407, 408/2024/LEG. Vereador Zácaro. Contratação de professores auxiliares para a Escola Antônio Londero no Plano Alto. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. Consulto os vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 37, protocolo 400/2024/LEG. Vereador Marcelo Lemos. Estudos para implantação de faixa de pedestre ou redutor de velocidade nos locais mencionados. Número 38, protocolo 414/2024/LEG. Vereador Egídio Carvalho. Aquisição dos materiais que foram furtados do posto de saúde número 20 e da escola CAIC. Feita a leitura, senhor presidente.
Colocamos em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Solicitamos a nossa secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura das moções.
Votos de pesar. Número 105, protocolo 398/2024/LEG. Vereador Marcelo Lemos, a família do senhor Getúlio Romero Sommer. Número 106, protocolo 405/2024/LEG. Vereador Carlos Delgado, aos familiares de Mair Augusto Goni Beltrame. Moções de congratulações e louvor. Número 107, 108, 109. Protocolos 409, 410, 413/2024/LEG. Vereador Clemente. A rádio El Shaddai 104.9 FM, que completará 21 anos no dia 30 de março. ao Conselho Tutelar Master Vigilância Limitada, FRM de Souza e Companhia Limitada, 6º Batalhão de Polícia de Choque, 1º BEPAF, Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, Guarda Municipal, Agentes de Trânsito, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal SUSEP, Corpo de Bombeiros Militar de Uruguaiana e IGP, que prestaram relevantes serviços à comunidade, promovendo a segurança junto ao Carnaval Fora de Época de 2024. A direção da Escola Municipal de Educação Básica, Dom Bosco,
que peço a palavra ali, presidente, na minha moção última.
Pode concluir, vereadora, já concedemos a palavra, vereador.
A direção da Escola Municipal de Educação Básica, Dom Bosco, que completará 53 anos no dia 30 de março. Feita a leitura, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Joalce, vereador Padovan, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário que acompanha nosso trabalho pela manhã, bem como aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais. A nossa moção em relação às congratulações e o reconhecimento da atuação das forças de segurança pública e privada durante o Carnaval de Uruguaiana é em consequência daquilo que nós vimos do produto da segurança pública e mesmo privada. Nós não tivemos nenhuma alteração que tivesse alguma repercussão. Seja desde a montagem da avenida, das estruturas, em relação à segurança na avenida, bem como a realização do carnaval, tanto na área externa e interna, que eram pelas forças de segurança privadas na área interna, e na área externa pelas forças de segurança, nós não tivemos até agora, enquanto estão sendo desmontadas as estruturas e está sobre a segurança geral ali de segurança privada, mas nós não tivemos nenhum registro de alteração de violência em decorrência da realização de um dos maiores eventos populares no Rio Grande do Sul e até mesmo do Brasil. Então, esse registro fica a todas as forças de segurança, as duas empresas privadas de segurança privada que tiveram atuação na avenida, que tenham o reconhecimento devido em razão de que não tivemos nenhuma alteração. Certamente, se tivéssemos o mínimo de alteração, teria uma repercussão. Era nesse sentido, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito bem, vereador Clemente. Coloco em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas. Em discussão e votação única, solicitamos à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei 11/2024.
Projeto de lei número 11, protocolo número 144/2024/LEGE, Poder Executivo. Dispõe sobre contratações por tempo determinado de profissionais para compor o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, vinculado à Secretaria Municipal de Administração, SECAD. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei Ordinária número 11/2024, protocolo número 144/2024. Procedência do Poder Executivo. Dispõe sobre contratações por tempo determinado de profissionais para compor o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, vinculado à Secretaria Municipal de Administração, SECAD. Relator, vereador Joalcei Gonçalves Juca. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 11/2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 0144/2024, que dispõe sobre contratações por tempo determinado de profissionais para compor o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, vinculado à Secretaria Municipal de Administração, SECAD. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Poder Executivo. nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. Conforme abordado na proposição, o município necessita recorrer a contratações, por tempo determinado, de técnicos de segurança do trabalho, técnico de enfermagem e de engenheiro com especialização em segurança do trabalho, para compor o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, vinculado à Secretaria Municipal de Administração, SECAD, como forma de dar continuidade a estes serviços, que, em síntese, compreendem exame médico periódico, análise global anual do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, para avaliação do seu desenvolvimento, realização dos ajustes necessários e estabelecimento de novas metas e prioridades e garantir a elaboração e efetiva manutenção do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Obrigações todas de caráter contínuo e permanente do setor de medicina do trabalho, estruturado para atendimento da legislação vigente. Vale destacar que tal medida se trata de serviço devidamente regulamentado no Brasil pela NR4 do Ministério do Trabalho e Emprego, atualmente vinculado ao Ministério da Economia, de acordo com a Lei Federal nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, e decretos que determinam o cumprimento de convenções de Organização Internacional do Trabalho, OIT. O artigo 162 da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, assegura juridicamente a norma reguladora. 4. Com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador em seu ambiente de trabalho. Analisando o tema sob o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que em obediência ao princípio da legalidade. E ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o nosso parecer técnico é favorável ao projeto de lei em questão com as alterações propostas. Sala das Comissões, em 15 de fevereiro de 2024, assina vereador Joalcei Alves Gonçalves Ujuca, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 11 de 2024, Protocolo número 144/2024. Procedência do Poder Executivo, relator vereador Azuma Ancinello. Chega esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 11/2024, protocolado nesta casa, sob o número 144/2024, de proposição do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação, por tempo determinado, de profissionais para compor o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, vinculado à Secretaria Municipal de Administração, SECAD. O presente projeto pretende a contratação de profissionais de engenharia de segurança e medicina do trabalho, vinculado à SECAD, com o intuito de dar continuidade aos serviços do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, obrigações estas de caráter contínuo. Salientamos a importância desses programas serem desenvolvidos com a finalidade de promover a saúde e a proteger a integridade do trabalhador em seu ambiente de trabalho. Destacamos, por fim, que o projeto de lei encontra-se de acordo com as normas e disposições constitucionais e infraconstitucionais, que não acarretará impacto financeiro no orçamento municipal. Face ao exposto, o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 22 de fevereiro de 2024. Vereadora Azuma Ancinello, relatora, e demais vereadores de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. Projeto de Lei Ordinária número 11 de 2024. Procedência do Poder Executivo. Relator, vereador José Clemente da Silva Correa, Podemos. Da análise. devidamente apresentado à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico, o projeto de lei ordinária número 11 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de profissionais para compor o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, vinculado à Secretaria Municipal de Administração, SECAD. Inicialmente, o relator da comissão especial destaca que o parecer que será exaurido a seguir levou em conta a relevância da proposição contida no projeto de lei ordinária número 11 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Denota-se que há interesse público às ações necessárias para a regulamentação, contratação de profissionais para compor o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, para fins de atender à norma regulamentadora NR4 do Ministério do Trabalho e Emprego. Ainda é pertinente ressaltar a importância de profissionais em engenharia de segurança, para fins de planejar a política de saúde e segurança do trabalho, identificar a política administrativa da instituição, analisar tecnicamente as condições ambientais de trabalho, comparar a situação atual com a legislação, avaliar e comparar os referenciais legais da política a serem adotados pelo Executivo. Inobstante o projeto de lei número 11 de 2024 buscar tornar a rotina de trabalho cada vez mais ágil e confortável, além de garantir segurança previdenciária dos servidores, gerenciando atividades de segurança do trabalho e do meio ambiente, e coordena equipes, treinamentos e atividades de trabalho, bem como emitir e divulgar documentos técnicos como relatórios, mapas de risco e contratos. Do parecer, em razão da relevância da proposta contida no projeto de lei número 11 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de profissionais para compor o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, vinculado à Secretaria Municipal de Administração, SECAD, manifesto parecer favorável à sua tramitação. Uruguaiana, 11 de março de 2024, vereador José Clemente da Silva Correia, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia Fumagalli. O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O PL 11 está aprovado. Quero fazer um registro aqui do vereador Mano Gás, no plenário hoje, seja bem-vindo. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura do parecer ao projeto de lei 25/2024.
Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei ordinária número 25/2024, protocolo 323/2024, procedência do Poder Executivo. Assunto: autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 3.367.586,48. Relator, vereador Carlos Delgado. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 25 de 2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 323/2024, que autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 3.367.586,48. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que referida abertura de crédito especial tem por objetivo alocar recursos em rubricas da Secretaria Municipal de Educação na funcional implementação do programa Escola em Tempo Integral, na categoria econômica de material de consumo, 59,26, fonte de recurso 15,69, outras transferências de recursos do FNDE, na categoria econômica de material de consumo, 59,27, e na categoria econômica de obras e instalações, 59,28, ambas da fonte de recurso 25,69, outras transferências de recursos do FNDE. Do Fundo Municipal do Desenvolvimento Econômico, na funcional, fomentar a implantação de projetos de pesquisa e desenvolvimento, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica e na categoria econômica de serviços de tecnologia da informação e comunicação. Da Secretaria Municipal de Cultura, na funcional, gestão da Secult, na categoria econômica de passagens e despesas com locomoção, na categoria econômica de serviços de tecnologia da informação e comunicação e na categoria econômica de indenizações e restituições. Do Fundo Municipal de Assistência Social. Na funcional, serviços de proteção social especial de média complexidade. Na categoria econômica de material de consumo e na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Na funcional, serviços da proteção social especial de média complexidade, pessoas com deficiências idosas e suas famílias, na categoria econômica de material de consumo. Na funcional, manutenção do programa Criança Feliz, na categoria econômica de material de consumo. Na funcional, serviço de proteção social especial de alta complexidade, situações de calamidade, na categoria econômica de material de consumo e na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Na funcional, manutenção do programa de erradicação do trabalho infantil, na categoria econômica de material de consumo e na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Na funcional, gestão do PBF e cadastro único, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Na funcional, dar apoio financeiro e organizacional à gestão do SUAS e da rede de serviços socioassistencial Bolsa Família, articulação com o BPC na escola e monitoramento SUAS, na categoria econômica de diária civil e na categoria econômica de passagens e despesas com locomoção. Na funcional, manutenção do programa Acessuas Trabalho, na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, 5068. Na categoria econômica de obrigações patronais, categoria econômica de material de consumo. Na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. E na categoria econômica de auxílio transporte. Na funcional, manutenção das ações do COVID-19 no SUAS. Portaria 369/2020, na categoria econômica de indenizações e restituições, na categoria econômica de material, bem ou serviço, para distribuição gratuita e na categoria econômica de indenizações e restituições. Na funcional, serviços da proteção social básica, na categoria econômica de material de consumo, 59,11, e na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 59,12. Na categoria econômica de material de consumo, 59,14, e na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 59,15, fonte de recurso, 26,60. Transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS. Detalhamento da fonte de recurso, 1221. Transferência voluntária, estruturação da rede do SUAS, na categoria econômica de material de consumo, 5054. E na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 5055. Fonte de recurso, 2660. Transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, Detalhamento da fonte de recurso, 11.33. Na categoria econômica de equipamentos e material permanente, 49.31. Fonte de recurso, 26.61. Transferência dos fundos estaduais de assistência social e na categoria econômica de equipamentos e material permanente, 50.56. Fonte de recurso, 26.61. Transferência de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social. Detalhamento da fonte de recurso 1128, serviço socioassistencial de caráter continuado. Na funcional, serviços na proteção social especial de média complexidade na categoria econômica de material de consumo. Na funcional, serviços da proteção social especial de média complexidade na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Na funcional, garantir os benefícios eventuais, como auxílio funeral e translado, bem como aquisição de passagens para os migrantes para o retorno a seus domicílios, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Ainda conforme o Poder Executivo Municipal, todas as dotações destinam-se à abertura de saldos de superávit referente à reprogramação dos recursos vinculados do Fundo Municipal de Assistência Social. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 15 de março de 2024. Assina vereador Carlos Delgado, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura do parecer, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto de lei número 25 está em discussão. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O PL 25 está aprovado. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura do parecer ao projeto de lei 26/2024.
Projeto de Lei Ordinária número 26/2024. Protocolo 325/2024/LEGE. Procedência Poder Executivo. Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 726.000. Relator, vereador Joalcei Alves Gonçalves, Juca. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 26/2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa, sobre o número 325/2024/LEGE, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 726.000. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verificamos que esta abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente tem por objetivo alocar recursos em rubricas do Fundo Municipal de Saúde, na funcional, melhoria do acesso e qualidade da atenção básica e investimento em infraestrutura, na categoria econômica de despesas de exercícios anteriores, 41.27. Fonte de recurso, 15.00. Recursos não vinculados de impostos. Detalhamento da fonte de recurso, 0040. Valor para pagamento de despesas de exercícios anteriores. Banco de sangue e clínica renal, Hospital Santa Casa de Caridade. Na funcional, prover e assegurar a assistência básica de saúde no atendimento ao cidadão, na categoria econômica de despesas de exercícios anteriores, 947. Fonte de recurso, 16.00. transferências fundo a fundo de recursos do SUS, provenientes do governo federal. Bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde. Detalhamento da fonte de recurso. 4500, custeio, atenção básica. Valor para pagamento de despesas de exercícios anteriores, BRK e RGE. Na funcional, implementar os serviços especializados existentes na Secretaria Municipal de Saúde. Na categoria econômica de despesas de exercícios anteriores, 1006. Fonte de recurso, 1600. Transferências fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do governo federal. Bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde. Detalhamento da fonte de recurso. 4501, custeio. Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. Valor para pagamento de despesas de exercícios anteriores. Oftalmologia, Hospital Santa Casa de Caridade e laboratórios. Da Secretaria Municipal de Cultura, na funcional, gestão da Secult. Na categoria econômica de obras e instalações, 1345. Fonte de recurso, 1501. Outros recursos não vinculados. Detalhamento da fonte de recurso 0001, recurso livre. Valor para empenho da subestação de energia do Teatro Rosalina Pandolfo Lisboa. Desta maneira, o projeto de lei em análise não afronta os dispositivos legais, tendo sido instruído corretamente com as normas do regimento interno desta Casa Legislativa. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 18 de março de 2024. Vereador Joalcei Gonçalves, Juca, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto de lei número 26 está em discussão. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O PL 26 está aprovado. Em primeira discussão, solicitamos a nossa secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei 185/2023.
Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei ordinária número 185/2023, protocolo 2419 de 2023, procedência vereador Marcelo Lemos. Assunto denomina Lauren Portes Ribas, a atual Travessa 62 dos moradores do bairro Francisca Tarragô, em Uruguaiana. Relator, vereador Joalcei Gonçalves Juca. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 185/2023, de autoria do vereador Marcelo Lemos, protocolado nesta casa, sobre o número 2419 de 2023, que denomina-se Lauren Portes Ribas, a atual Travessa 62, dos moradores do bairro Francisca Tarragô, em Uruguaiana. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence a vereador, nos termos do parágrafo 1º do artigo 66 da Lei Orgânica. Parecer. Analisando o presente, verificamos que, cumpridas as formalidades, se verifica a existência de amparo, tendo em vista o breve histórico de vida da senhora Lauren Portes Ribas, in memoriam, comprovando com a certidão de óbito o lapso do falecimento, bem como o documento assinado pelos moradores da localidade, em conformidade do artigo 66 da Lei Orgânica. Desta maneira, o projeto de lei possui constitucionalidade, juridicidade e legalidade, não afrontando os dispositivos legais, tendo sido instruído corretamente com as normas do regimento interno desta Casa Legislativa. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão, com as alterações propostas. Sala das Comissões, em 15 de fevereiro de 2024. Assina vereador Joalcei Alves Gonçalves, Juca, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 185/2023, protocolado nesta casa sob o número 2419/2023, de proposição do vereador Marcelo Lemos, que denomina-se Lauren Portes Ribas, a atual Travessa 62 dos moradores do bairro Francisca Tarragô, em Uruguaiana. O presente projeto pretende determinar a Travessa 62 no bairro Francisca Tarragô com o nome Lauren Portes Ribas, como homenagem a essa jovem uruguaianense já falecida e que foi moradora do bairro Francisca Tarragô. Infelizmente, essa jovem teve um diagnóstico tardio de lúpus eritematoso sistêmico e, devido às complicações da própria doença, sem o devido tratamento, ocasionou seu óbito de forma muito precoce e inesperada. Justa e merecida essa consagração pretendida neste projeto, bem como representa a luta constante de quem enfrenta a dificuldade e os entraves para ter o devido tratamento dessa doença, que acomete um número significativo de jovens em Uruguaiana. Destacamos, por fim, que o projeto de lei encontra-se de acordo com as normas e disposições constitucionais e infraconstitucionais e que não acarretará impacto financeiro no orçamento municipal. Face ao exposto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2024. Vereadora Azul Mancinello, relatora, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. Da análise. Encaminhado à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico, o projeto de lei número 185 de 2023, que denomina Lauren Portes Ribas, a atual Travessa 62, dos moradores do bairro Francisca Tarragô, em Uruguaiana, de autoria do vereador Marcelo Lemos, para análise e parecer. Inicialmente, o relator manifesta profundo reconhecimento à proposição contida no projeto de lei número 183/2023, sendo que em análise das formalidades se verifica a existência ou histórico de vida e atividades desempenhadas pelo homenageado na justificativa do projeto de lei e certidão de óbito, comprovando o lapso do falecimento, conformidade com o artigo 66, parágrafo 2º, da Lei Orgânica do Município de Uruguaiana. O projeto de lei número 183/2023 possui interesse público, requisito que não pode ser esquecido, está devidamente demonstrado, o qual foi, em sua regimentalidade, fora instruído corretamente com as normas esculpidas no regimento interno da Casa Legislativa e a Lei Orgânica do Município de Uruguaiana. Do parecer, em razão da relevância da proposta contida no projeto de lei número 183/2023, de autoria do vereador Marcelo Lemos, para denominar Lauren Portes Ribas, a atual Travessa 62, dos moradores do bairro Francisca Tarragô, em Uruguaiana, o relator manifesta parecer favorável ao referido projeto de lei. Uruguaiana, 15 de março de 2024, vereador José Clemente da Silva Correa, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto está em discussão. O PL 185/2023 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicitamos a nossa secretária a leitura das matérias do expediente.
Matérias do expediente. Serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa. Projeto de resolução número 3, protocolo número 396/2024/LEG, mesa diretora, altera o parágrafo 1º do artigo 88, caput, e parágrafo 3º do artigo 89, e caput, dos artigos 90 e 94, da resolução número 33, de 15 de dezembro de 1995, regimento interno da Câmara Municipal de Uruguaiana. Balancete número 1. Protocolo número 404/2024/LEGE. Poder Legislativo. Balancete, mês de novembro de 2023. Em regime de urgência, o projeto de lei número 33, protocolo número 406/2024/LEGE, Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 626.329,03. Feita a leitura, senhor presidente.
Correspondências recebidas e diversos.
Recebidos de diversos. E-mails número 7 e 8, protocolos número 403/415/2024/LEGE. Governo do Estado encaminha respostas às indicações 16, vereador Egídio, e 7, vereador Clemente.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos os ofícios número 357/377/2024 e ofício números 46-63 da CSMSE.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos os ofícios número 106/132/2024.
Passamos ao período das comunicações. Escrito o vereador João Sei.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadora, vereadora Márcia Fumagalli, vereadora Zuma Sinello, colegas vereadores, vereador Marcelo, vereador Paulo Clemming, vereador Clemente e os demais vereadores. Bom dia ao nosso plenário, Paulo Ricardo. Bom dia ao Matheus, representante do bairro Cidade Nova. Bom dia à nossa comunidade que nos assiste através da transmissão da rede social e a todos que nos acompanham no plenário. Vereador Padovan, primeiramente eu gostaria de dar aqui um elogio à Bibiana Rocha, que acaba de entrar no nosso plenário. A Bibiana, e posteriormente retornará a esta casa, vereador Padovan, nosso presidente, que é um projeto Alutec, que é um projeto, a Bibiana ela faz engenharia química na cidade de Bagé, uruguaianense, e junto a mais 4 colegas, a Bibiana foi escolhida entre o nosso estado do Rio Grande do Sul para representar na TIM, num projeto da TIM em São Paulo, que visa novos talentos e empreendedor, né, Bibiana? E posteriormente nós iremos chamar a Bibiana nesta casa e pedir então se os colegas vereadores e nosso presidente autorizar para uma rápida explanação da Bibiana, que ela possa comunicar aos colegas, porque eu acho interessante, quando a gente vive hoje, vereador Clemente, a dificuldade na reciclagem, o que tenha causado a falta de conscientização na reciclagem de muitos, e a vereadora Márcia, que é uma atuante nessa área também, muito. Então, eu gostaria de pedir a sua autorização, presidente dos colegas vereadores, que a Bibiana possa fazer uso da palavra e explanar um pouco do que vai acontecer nos próximos dias em São Paulo.
Temos a anuência do nosso plenário? Convidamos, então, a Bibiana para fazer uso da palavra.
Bom dia a todos. Cumprimento o presidente da mesa, as demais autoridades, bom dia a todos. Bom, meu nome é Bibiana, eu sou uruguaianense, estudei minha vida inteira aqui na escola pública. Hoje em dia sou discente da engenharia química na Unipampa, no campus Bagé. E hoje quero mostrar para vocês o nosso projeto, que o nome se chama Alutec. Ele foi criado dentro da Unipampa. E nós somos compostos por 2 uruguaianenses, 1 santarrosense e 1 bagéense. O nosso projeto se trata da reciclagem de latas, de bebidas, de alumínio, com a ajuda de energia solar. A gente entende que a sustentabilidade ela não é mais um luxo, ela é uma necessidade. E a gente vê isso no nosso dia a dia. O objetivo do projeto é reciclar aproximadamente 20 toneladas por semana de alumínio da região lá de Bagé. E, para ter uma comparação, isso seria como retirar a poluição de 20 carros que percorrem 5 mil quilômetros. Com os nossos professores, com o apoio deles, nós nos inscrevemos no programa AWC, do Instituto TIM, a Working Capital, Academic Working Capital, perdão. E em abril nós participaremos de um workshop e de uma feira de investimentos em São Paulo, nos dias 15 ao 19 de abril. E com o auxílio do Instituto TIM, nós estudamos muito para apresentar esse projeto lá em São Paulo, que provavelmente, né, nós gostaríamos que visse, tivesse reconhecimento e que fosse investido para trazer essa oportunidade de reciclar. Isso aqui é um lingote de alumínio, foi feito das latas que foram recolhidas pela comunidade. Esse lingote foi feito dentro da universidade. 166 latas para fazer um quilo de lingote de alumínio. Porque também parte do peso da lata, ela é de microplásticos e tinta, que também fazem o peso. Então, a reciclagem é por aí. Diante do projeto que eu apresento para vocês, e a gente sabe da dificuldade que as nossas universidades públicas passam, a gente apresenta aqui o projeto e trago a vocês algumas alternativas que nós trouxemos para conseguir custear o custo do nosso deslocamento de Porto Alegre a São Paulo e a nossa estadia. Nós estamos fazendo uma vaquinha online para arrecadar esse dinheiro e uma rifa. Concorre a um barril de chope ou um pix de R$200, a nossa rifa. Um barril de chope ou um pix de R$200. Concorre a nossa rifa. Já foi feito com esse propósito mesmo. Foram essas alternativas, a vaquinha, a rifa, para arrecadar esses custos para nosso deslocamento e para nossa estadia. E por volta de em torno que a gente calculou de R$ 3.500. Para isso, a gente conta com a contribuição e com a ajuda dos uruguaienses. Nós somos duas uruguaienses que, por enquanto, ainda não conseguimos comprar essas passagens para ir a São Paulo. E qualquer contribuição é muito bem-vinda. Agradeço ao vereador Josei pela atenção dada a mim e ao meu projeto. Agradeço à Câmara pelo espaço que me foi doado para poder falar. Muito obrigada.
Vereadora Márcia, com a palavra.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todas e todos que nos acompanham aqui no plenário, nas redes sociais. Eu tenho um contato muito próximo com a Associação de Catadores de Material Reciclável de Uruguaiana. E quando é feita a reciclagem de um material, essa reciclagem evita que esse material vá para o meio ambiente, causando dano ambiental. Também evita que sejam novos materiais retirados do meio ambiente, porque está havendo a reciclagem desse produto que já foi retirado do meio ambiente. Também acrescenta renda às famílias das pessoas que fazem parte da reciclagem. E eu tenho um projeto que até eu já deixo aqui também como um desafio para vocês, Bibiana. A transformação das latinhas de alumínio em objetos de valor maior agregado. No momento que você pega a latinha e você desmancha, como vocês fizeram o lingote, mas você transforma esse alumínio numa panela de alumínio, o que eles receberão é um valor muito maior do que eles recebem pelo quilo do alumínio, que ainda é um valor muito pequeno. Então, nós temos que pensar nessas alternativas, sim, alternativas que acrescentam uma maior renda a essas famílias de recicladores, incluindo um curso de formação para ensiná-los. Eu estive acompanhando esses cursos para fazer, vereador Egídio, transformar o alumínio em panelas, em utensílios de alumínio, o valor que se agrega é imenso, né? Porque o valor do quilo do alumínio ainda é muito pequeno. Então, nós temos que pensar uma alternativa de formar esses recicladores
em cursos de formação para que eles aprendam a fazer essa transformação, para que eles possam obter maior renda através desse esforço deles, do recolhimento de latinhas, material de alumínio e fazer a reciclagem. Né? Então, parabéns para vocês que têm esse olhar. É um olhar que vai proteger o nosso meio ambiente, porque o meio ambiente é a casa de todos nós. E o planeta está sofrendo e a gente teme um colapso. Né? Então, nós temos que ter, sim, um olhar de todos nós para essas alternativas de sustentabilidade, para que o nosso planeta seja viável, não só para a nossa geração, mas como todas as futuras gerações. Né? Então, tá. Muito obrigada, Bibiana, por ter vindo aqui apresentar o trabalho de vocês. Muito sucesso para todos. E, se depender de nós, a gente sempre será apoiadores desta bela causa e desses belos projetos de sustentabilidade e que se preocupam com o meio ambiente. Obrigada.
Muito obrigada.
Com a palavra, o vereador Egídio.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu peguei o bonde andando, diríamos assim, peguei metade da fala dessa jovem que aqui está, mas não poderia deixar de me manifestar. Cumprimento o vereador Jolcei Alves Juca, que proporcionou que aqui eles estivessem para mostrar esse trabalho tão digno e honrado em algumas circunstâncias, sem que haja pleno conhecimento da população. Eu tenho uma rotina, que é de vir da Chácara do Sol até a emissora onde trabalho pela manhã, e me deparar com várias famílias na cata desse tipo de material, que é lixo que vocês transformam em luxo. Transformam num material, né, chamado lingote, que serve para a indústria, uhum, né, principalmente de utensílios domésticos, como panelas, chaleiras, enfim. E vejo, vereadora Márcia, senhora que também tem essa atenção, esse olhar especial para essa categoria, para essas famílias que sobrevive dessa atividade, eu vejo muito frágil a estrutura que essas pessoas têm para esta cata. Normalmente, é o casal e um filho ou uma filha, adultos, crianças, não participam desta cata. Isto começa por volta de 6 da manhã, faça chuva, faça sol. Hoje encontrei 2 carrocinhas dessas muito próximas do posto 7 e me chamou a atenção. O tempo estava por chover, um temporal, e essas pessoas estavam nessa atividade. Então, quero perguntar se não há como valorizar um pouco mais, incentivar e dar um pouquinho mais de condições a essas pessoas que são fundamentais para esse projeto de vocês, que é extraordinário. Ver as condições daquelas famílias que estão ali. Às vezes, sem abrigos, a carrocinha, às vezes, faltando estrutura. Né? Esse conjunto, essa harmonia entre vocês e essa classe, essa categoria que depende, que sustenta famílias através dessa atividade, acho que seria muito importante. E nós que convivemos, vereador José, o senhor que foi secretário municipal da infraestrutura e convivemos com problemas graves dos nossos mananciais hídricos, o nosso esgotamento pluvial, hoje ele é atingido por muito material tipo este, que não é encaminhado para esse destino nobre. Né? Esse tipo de lixo ajuda a proporcionar as enxurradas que nós estamos ainda convivendo, né, problemas graves e sérios que atingiu toda a nossa Uruguaiana. Eu quero destacar o trabalho de vocês e nos colocarmos, evidente que a Câmara Municipal de Vereadores está disponibilizando, né, o seu apoio pleno, e o vereador Juca me sugere que é convite para ir na Rádio Líder amanhã participar do programa Jornal da Líder, para que o Uruguaiana possa tomar conhecimento mais profundamente a respeito do trabalho que você desenvolve. Parabéns, cumprimentos.
Obrigada. Com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, plenário, quem nos acompanha através das redes sociais. Sabe que o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel, né, vereador Egídio? Não tem nenhum. E às vezes a gente se pergunta por que que o Brasil teve tanto sucesso em algumas áreas e tão pouco sucesso na ciência. Tem tão pouco sucesso na ciência. É porque, às vezes, nós temos por costume desvalorizar os nossos cientistas, os nossos gênios, os nossos intelectuais, aquelas pessoas que pesquisam. Eu comentava agora para a sua Luana aqui, E como é bom te ver aqui, Bibiana.
Obrigada.
Eu não te conheço, mas é muito bom te ver aqui. Uma menina, uma jovem, uma química, uma cientista uruguainense. Eu escutei um pedaço da tua conversa no programa do Giovanni, e cumprimentar a tua família também. Que tu, com certeza, tu é um orgulho para a tua família e tu também é um orgulho para a Uruguaiana. Também é um orgulho para a Uruguaiana. Nós ainda temos muita dificuldade do ponto de vista prático em apoiarmos os nossos estudantes, os nossos pesquisadores como município, embora já tenhamos algumas legislações inovadoras, outras legislações que avançaram, mas ainda temos muita dificuldade em apoiar os nossos cientistas. E com a tua chegada, com a chegada de outras meninas, de outros jovens que têm participado mais a fundo da ciência, através dos incentivos, seja do Instituto Federal Farroupilha, da Unipampa e das próprias escolas que nós temos, hoje não foi o governo, não foi o poder público que olhou, não fomos nós que olhamos para a ciência. É a ciência que está passando por cima das burocracias e das dificuldades públicas e de gestão que todos nós enfrentamos. Então, tu é um orgulho para nós. Parabéns, vereador Juca, pela proposição. Que quando disseste, vai uma outra oportunidade, incentivei. Não, fala agora. Né? Como é bom ter uma pessoa inteligente falando dessa tribuna. Hein? Então, fico muito feliz, muito orgulhoso como uruguaianense e torcendo muito pelo teu sucesso. Que tu seja inspiração para outras meninas, para outras jovens que estão chegando. Parabéns à família.
Com a palavra, a vereadora Zuma Sinello.
Muito bom dia, senhora presidente, nobre vereadora, nobres vereadores. Quero cumprimentar a iniciativa do vereador Juca, né? O trabalho da Bibiana, essa uruguaianense corajosa, que aceitou o desafio, né, Bibiana? Eu acredito que são seus pais que estão ali.
Sim.
Prazer, né? Parabéns para essa filha idealizadora, né? E isso é muito importante, senhora vereadora, esse incentivo, né, que nós temos da própria universidade, né? Hoje nós temos um olhar diferenciado, vereador Egídio, em relação à reciclagem. Antes eram monturos de lixos que ficavam ali, à mercê da própria comunidade. E hoje nós temos, Bibiana, a conhecimento de todos, nós temos uma lei ordinária, a lei 14.260, bem nova, de 2021, que dispõe sobre os incentivos para fomentar a indústria da reciclagem e de apoio às ações voltadas à reciclagem. Esta é uma lei do deputado federal Carlos Gomes, ele que sempre na sua caminhada foi um incentivador à reciclagem, aos recicladores, muito preocupado com o nosso meio ambiente. E essa lei, ela está dando frutos, porque nós temos um fundo, né? Então todos aqueles, vereador presidente Bispo Padovan, que buscarem deste fundo, comprovarem com lei, principalmente, né, ONGs, cooperativas, elas terão este incentivo, né? Então, deixo aqui os meus parabéns mais uma vez a ti, Bibiana, e conte com o parlamento. Eu acredito que Uruguaiana, quando a gente vê um uruguaianense em destaques, né, como está a Bibiana, tão jovem, né, já em destaque, procurando, né, o melhor e o bem-estar da nossa comunidade, é de extrema importância nós apoiarmos estes projetos. Parabéns, parabéns aos pais, à família, a todos os apoiadores. Obrigada, senhor presidente.
Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, Bibiana, e vale destacar aqui que teve a participação da tua família, mas também tivemos um incentivo por parte da Unipampa em todo o suporte, ao menos para deslocamento até a capital, e como mesmo tu disse, a dificuldade de um pronto emprego de recursos, já dito pelo vereador Marcelo Lemos também, e o município tem buscado esse tipo de políticas públicas também, mas vale destacar aqui que é o teu empenho, a tua dedicação que faz no que nós sonhamos que esses índices, 96% do que é produzido em material que poderia ser reciclado, não é. O Brasil é um que tem um dos menores índices mundiais de reciclagem, 4%. Isso aí faz com que quando vem, como diz o vereador Marcelo e o vereador Delgado, que já fez o contato também com a administração municipal, através do senhor prefeito Rony Mello. Então, de todos buscar os esforços, porque é um valor irrisório. Claro que a gente sabe que para uma família o valor é gigante, mas se nós unirmos forças, e com a participação já colocada também pelo nosso colega vereador Egídio Carvalho, de abrir o espaço numa das maiores emissoras da nossa cidade, da nossa região e talvez do Estado, eu tenho certeza que nós vamos unir forças e conseguir apoiar. E passando também que a Bibiana vai repassar uma chave Pix ali, que nós pudermos unirmos e contribuir, tenho a certeza que iremos fazer, pois sonhamos, como diz o vereador Marcelo, sonhamos com que tu esteja lá em São Paulo e teu projeto seja escolhido e que tu venha contemplar a cidade de Bagé, e não só Bagé, porque como é um uruguaianense que está levando adiante esse projeto, eu tenho certeza que vai trazer muitos resultados para a nossa cidade. Então, que Deus te abençoe essa tua caminhada, tu vai ter êxito sim, e o Uruguaiano está muito feliz pelo trabalho que tu está fazendo. Obrigado, vereador Padovan.
Queremos parabenizar, então, a Bibiana, essa jovem que hoje inspira outros, né, que possam seguir o mesmo caminho que você está trilhando. Parabenizamos também os pais, certamente são seus maiores incentivadores, apoiadores dos seus sonhos, dos seus projetos de vida, e é aqueles que, lá nos bastidores, às vezes com lágrimas, com todo o empenho e sacrifício que nós sabemos, estão lá, te apoiando para te ver crescer cada vez mais. Você hoje é uma inspiração para muitos. Que Deus te abençoe e que você continue sempre nessa belíssima caminhada. Agradecemos a sua presença. Depois, pedimos aqui aos nobres colegas vereadores que a gente faça um registro com a Bibiana da sua participação hoje na tribuna na Câmara. E agradecemos também o vereador Egide, sempre muito incentivador às novas ideias, aos novos projetos que se apresentam na nossa comunidade através do seu programa, que é um canhão de audiência. Muito bem.
Peço a palavra, senhor presidente, no período das comunicações.
Com a palavra, o vereador José.
Mais uma vez, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Márcia, vereadora Azuma Sinello, e aqui é um registro da participação do Poder Legislativo no momento que Uruguaiana sofreu nas últimas 72 horas com acúmulo de chuvas que ultrapassa o limite para o mês inteiro, e sabemos as dificuldades enfrentadas pela nossa comunidade, e o Poder Legislativo já se reuniu no próprio domingo pela manhã através de uma convocação do senhor presidente das comissões de serviços municipais, saúde e educação, junto ao presidente dessa casa, que se fez presente os vereadores na reunião domingo pela parte da manhã, já trazendo algumas ações que essa casa vem de imediato a dar o retorno à nossa comunidade. Mas também aqui, vereador Clemente, ontem eu conversava com o senhor e alguns apontamentos recebidos pela maioria dos colegas vereadores, e trago aqui também, na busca de informações, em ontem conversa já pela parte da manhã com o prefeito Rony Mello, junto a uma reunião com a Secretaria de Planejamento, Secretaria da Fazenda e Secretário de Infraestrutura Urbana Rural, secretário Frederico, vereador Clemente, de algumas ações que já se iniciaram no momento da chuva, e ontem teve avanços na parte de drenagem em nossa cidade. Nesse exato momento, o bairro Cidade Nova recebe mais uma vez, eu digo mais uma vez porque já acompanhamos uma vez nesse ano e três vezes o ano passado, com as datas ali já comprovadas através do registro, da limpeza de uma das suas galerias. Galerias não, uma vala que corta todo o bairro Cidade Nova, e sonhamos num futuro que não seja tanto distante que aquilo lá esteja contemplado. Como já falava esse dia pelos colegas vereadores, já existe um cadastramento no PAC a nível federal por duas galerias do nosso município. Uma delas é o bairro Cidade Nova, a outra inclui o bairro a Estáquio Ormazábal com a Adir Márcia e junto ao bairro União das Vilas. A gente fala em torno de 24 milhões de reais, projeto esse que já está em análise pela parte da Secretaria do Ministério do Planejamento, vereador Clemente, o senhor entrou em contato com o ministro, já sabendo a informação que o projeto já foi cadastrado, se encontra em análise do projeto apresentado pelo Executivo Municipal, mas a gente traz aqui o que está sendo feito hoje. Hoje, não o futuro, mas o que está sendo feito hoje. Também, para um esclarecimento, o bairro Cidade Nova, dois dos pontilhões que atravessam o bairro Cidade Nova foram retirados. Retirados na manhã de hoje, pois não adianta fazermos a limpeza desse local sem que a máquina consiga passar de um lado para o outro. Então, passando dois locais do bairro Cidade Nova, estão intransitados, os pontilhões foram retirados na manhã de hoje, e acabei de entrar em contato com o secretário Frederico, e ele já me informou que após a limpeza do local, hoje ainda, esses pontilhões serão recolocados. Mas, dou aqui meus parabéns, pois é isso, tem que ter retirado mesmo, pois existe um acúmulo de entulhos embaixo desses locais, e somente a limpeza superficial de dois lados, sem ter feito uma limpeza com a máquina pesada, uma escavadeira, que se encontra neste momento dentro da galeria, não seria possível, nós temos a efetivação da limpeza. Também se encontramos na Gregório Beregaray, vereador Clemente, estivemos lá no dia da chuva, enquanto um veículo se deslocou e caiu ali numa esquina, após ser cortado por outro veículo, já está sendo feito 170 metros de rede pluvial, com a tubulação de 60 centímetros. Estivemos lá verificando ontem, e agora de manhã também já recebemos a informação. Isso não é um trabalho privilegiado, isso é um trabalho que funciona do Poder Legislativo através da Comissão de Serviços Municipais, e cobramos, pois recebemos várias demandas por parte da nossa comunidade, presidente Padovan, que o vereador representa aqui a comunidade, porque para isso foi eleito, também representa para escutar a comunidade, os anseios dela e buscar informação com que hoje, nesta manhã, o vereador Juca traz uma pressão de conta do que foi recebido. Está sendo feita ações, depois uma parte do vereador Clemente, está sendo feita aqui a explicação, pressão de conta do que fomos buscar após recebimento por parte das nossas redes sociais, do telefone e nosso gabinete. Os trabalhos estão sendo desenvolvidos. Está que o Armazabo recebe a limpeza, a retirada de lixo, e isso é uma pressão de conta, vereador Clemente. Então, estamos trazendo aqui que após recebimento junto ao senhor, a Comissão de Serviços Municipais e a presidência do Poder Legislativo, através do vereador Padovan, buscamos informação por parte ontem da Secretaria de Obras e hoje estou trazendo aqui alguns resultados comprovados e fiscalizados por esse vereador que vos fala. O vereador Clemente fará uso da palavra.
Muito obrigado, vereador Joalcê, pelos apartes. Cumprimentar e saudar mais uma vez os vereadores, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a comunidade que está aqui conosco. Também para registrar, né, presidente, que eu notei que algumas pessoas estranharam a Câmara de Vereadores se reunir domingo, presidente. Mas nós, eu nunca vi problema e por isso convoquei como presidente da comissão para que domingo nós estivéssemos aqui pela manhã, pela celeridade e a necessidade que tinha de algumas respostas para a comunidade. O Poder Executivo estava, inclusive, com o secretariado todo em reunião, junto com o prefeito, e o que pôde ser discutido e adiantado de todos os assuntos para que se desse continuidade ontem, que já era dia útil, e hoje, isso foi muito produtivo com aquela reunião de domingo. Vossa Excelência que esteve com o prefeito tratando de uma das pautas que cabe a Vossa Excelência conversar com ele e deu o andamento dela, é muito bom. E inclusive, vereador José, eu conversei com o secretário Frederico na semana passada, antes das chuvas, e conversava sobre a questão de tapa-buracos. Hoje eu vi um requerimento do vereador Marcelo. Ele iniciou alguns trabalhos, e eu me certifiquei, se não me falha a memória, ali na Fernando Ferrari, e aconteceu as chuvas. Né? E a gente, quando anda, nota sim que tem necessidade de tapa-buraco. Mas também perguntei para ele, e ele me disse que agora, só posterior, né, as chuvas pararem para poder dar continuidade, uma vez que o material pode ser perdido, esse material, e a usina, inclusive, tem material para fazer tapa-buraco, então nós não podemos desperdiçar. Né? Claro que tem a necessidade, mas está em andamento essa atividade. Então, também quero registrar isso, que o secretário Frederico tem sido muito solícito na conversa, no atendimento. Claro que temos inúmeras situações no município e estamos juntos buscando e sempre questionando quem tem a responsabilidade de fazer. Então, o Poder Legislativo, ele está presente, sim, em todas as ações necessárias, dando a sustentação ao Executivo. Obrigado.
Com a palavra o vereador Regídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente, mais uma vez cumprimentando as senhoras vereadoras, aos senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham através das redes sociais, mas estamos vivendo esse momento difícil, né, vereador José, já referido na sua fala, enfim, mas nós ficamos tristes quando vemos a cada dia a falta de respeito com o bem público. Eu já acompanhei prédios que foram depredados, como a antiga CAU, onde foram levados os zincos, levaram as madeiras, levaram as paredes, porque são muito altas. Tem 10 metros de altura, aproximadamente. Porque se fossem menores, o pessoal teria levado para casa. Não sei para quê. Muito bem. Nós tivemos também o Engenho Uruguaiana, uma área imensa construída e também levaram todo o zinco, inacreditável, a arte das pessoas em subir a uma altura que empresas que teriam sido sondadas para retirar aquele material consideraram de muito risco usar uma maquinaria para tirar aquele zinco. Mas levaram todo o zinco e as madeiras e a estrutura de ferro também, vereador Juca. Também lá só não levaram as paredes porque são muito altas, muito resistentes. Esse tipo de procedimento, eu diria que até é selvagem, porque quem tem esse tipo de atitude dá mais para o ser animal que é racional do que para o ser racional. Então nós vemos assim, sempre que um prédio, seja ele público ou um prédio particular, ficando abandonado por um tempo, as pessoas levam, destroem, desmancham e levam para comércio, sabe-se lá para quê. E as pichações começaram a se intensificar em Uruguaiana. Já tivemos aqui o Poder Legislativo pichado. Foram identificadas as pessoas, ou as câmeras flagraram quem praticou aquele ato de vandalismo. Não sabemos, afinal de contas, que resultado tivemos, se foram ou não responsabilizados os pichadores. Tivemos o monumento a César Passarinho também pichado. E mais recentemente o nosso grande monumento Barão do Rio Branco. Então, esta prática selvagem está tomando conta da nossa Uruguaiana, muito diferente de outros municípios, de outras cidades, e vamos não muito longe, a região serrana, os cidadãos entendendo que o poder público é mantido com o dinheiro do contribuinte, do cidadão, eles preservam, eles cuidam das praças, dos logradouros públicos, dos monumentos. E tem um exemplo, presidente Padovan, de uma cidade que conheci na província de Chaco, na Argentina, a cidade de Resistência, onde as ruas centrais daquela capital, capital da província, as ruas principais têm monumentos, obras de arte, vereador Marcelo, em frente a cada residência tem uma escultura de mármore, de bronze ou de concreto. E pasme os senhores, elas são mantidas pelos moradores da cidade. Se tem que polir, limpar, tirar o limo daquelas estátuas, daquelas obras de arte, os moradores assumem, cada um é padrinho de uma daquelas obras de arte. Então isso é civilidade, isto é exemplo que nós deveríamos ter, cuidar o nosso patrimônio público. Quando constrói uma pracinha de recreação infantil, vereador Marcelo, se ela ficar um pouco abandonada, quando você se der conta, já não tem mais nada, está só o terreno lá. Já levaram os bancos, levaram os balanços. A nossa orla do Rio Uruguai já está depredada, já está pichada. Então, esse espírito destruidor, como é que é, vereador? Desculpe, não ouvi. 600 esculturas na cidade de Resistência, em Chaco. Olha, informação importante. O vereador é um homem viajado e nos assessorou muito bem a respeito da cidade de Chaco, na Argentina. Isso é que para quem sabe, né? Muito bem. Mas lamento que tenhamos esse tipo de cultura. Infelizmente é assim. Mas quero falar agora de coisas boas. Recebi hoje a notícia de que Uruguaiana está recebendo, senhoras e senhores, um caminhão de bombeiros e uma caminhonete para a tão sonhada extensão da corporação da área central para um bairro onde os bombeiros vão poder atender os pontos mais distantes, como o bairro Cabo Luiz Quevedo, bairro Santo Inácio, bairro Mascarenhas de Moraes e a União das Vilas, vereador José. O senhor que também teve participação nesta demanda, juntamente com a delegada Caroline, delegado Valeriano Garcia Neto, na condição de delegado regional de polícia, o prefeito Rony Melo, o deputado Frederico Cantori Antunes. Foi um grupo, cada um representando o segmento, e num encaminhamento meu, há 2 anos e meio nós encaminhamos esse pedido para que fosse, então, estendida a corporação de bombeiros para um bairro onde os bombeiros pudessem, quando houvesse um incêndio, os bombeiros pudessem chegar a tempo de salvar algum bem dessas famílias. O que não acontece. Eu quero dar exemplo do bairro União das Vilas, onde os quatro últimos incêndios em casas pequenas, quando lá chegaram os bombeiros, que aqui da área central. Até chegar à União das Vilas, no mínimo 20 minutos leva o caminhão para chegar até os pontos onde aconteceram esses incêndios, enfrentando o trânsito, os semáforos, não é? E o trânsito, não é, vereador Marcelo? Quando lá chegaram nesses quatro incêndios de pequenas casas, na grande maioria de madeiras, e aí nós temos alguns ingredientes que são importantes para que esses incêndios aconteçam, a vela, por exemplo, quando falta luz, o famoso espiral, aquele que acende quando tem muito mosquito. As instalações elétricas, às vezes, não são feitas a contento, às vezes, pelo próprio proprietário da casa. A madeira, por exemplo, utilizada. Quando há um incêndio, não há o que fazer, não há o que salvar. Então, onde estará situado o novo batalhão de bombeiros? Naquela área da antiga Defrec, ali nós escolhemos e entendemos que, geograficamente, ele tem acesso através da BR-472, que está a 150 metros ali, onde vai ser situado o pelotão de bombeiros. Ele pode, em não mais do que 5 minutos, atingir esses pontos aqui que fiz referência, ao bairro Santo Inácio, ao bairro Cabo Luiz Quevedo, ao bairro Mascarenhas de Moraes e, consequentemente, a União das Vilas, onde lá estava instalado. Então, é o primeiro passo de uma conquista importante que traz muita tranquilidade, primeiro, principalmente às pessoas que moram distantes da área central de Uruguaiana. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, vereador Egídio. Para usar o período das comunicações, como líder de bancada, a vereadora Zuma Sinal.
Muito obrigado, senhor presidente. Farei uso do período das comunicações pela bancada do Republicanos. Dizer que estamos extremamente preocupados com o grande volume de chuvas em nosso município. Como já foi antecipado a minha fala, nós reunimos no domingo pela Comissão Técnica de Serviços Municipais, né, com a liderança do presidente vereador Clemente, onde aqui ouvimos, né, o coordenador da Defesa Civil, Paulo Volter, que nos passou ali, né, o socorro, né, imediato para 576 famílias que estavam ali praticamente desabrigadas. Hoje, pela manhã, ouvimos numa rádio de Uruguaiana a secretária Soraya se pronunciando que todo aquele ou aquela que estiver em situação de vulnerabilidade, que estiver, como foi, molhado colchões, as casas alagadas, que procurasse, que é utilidade pública, muita gente não ouve a rádio, né, ou está impossibilitado, mas pelas redes sociais que a gente está usando agora também, a rádio mais ouvida, né, vereador Egídio, que essas pessoas procurassem os seus CRAS nos seus bairros. Então, muitas pessoas ainda estão ilhadas, estão com seus pertences, com seus utensílios ali encharcados, colchões, roupas, né? Muitas famílias com crianças. Então, que procurem os seus CRAS mais próximos e façam suas inscrições, né? Então, isso é bastante importante, porque a Defesa Civil, eles estão fazendo, né, a parte que lhe cabe, que lhe toca, né, fazendo ali o resgate. Mas precisamos nos unir em força-tarefa para socorrermos essas famílias. E também, usando, acho que eu tenho algum tempinho, falar rapidamente que ontem tivemos uma roda de conversa em combate à violência contra a mulher, tivemos o juiz de direito, doutor Inácio, da segunda vara criminal, o doutor promotor Bárbara Dias, tivemos a comissária de polícia Carol Anne Guimarães, a doutora Tatiele Bade, ela que representa a OAB Mulher e o Coutimu em Uruguaiana, também a representante do CRAM, Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, e muitas representações. Quebramos ali, senhor presidente, os paradigmas que as reuniões teriam que ser só com mulheres. Não, tivemos várias representações com homens, mulheres, um público que tivemos ali, embora já estávamos agendados, né, com esse evento extremamente importante, que é o combate à violência, contra a violência doméstica contra as mulheres. Então, meus agradecimentos, né, pelos presentes, e também foi e será sempre um evento de utilidade pública à nossa comunidade. Muito obrigada a todos e um bom dia.
Muito bem, vereadora Zuma Cinello, para fazer uso do período das comunicações como líder de bancada, o vereador Clemente.
Achei que charme, hein? Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero aproveitar a oportunidade aqui para ressaltar e convidar a todos, aqueles que também estão aqui no plenário, a comunidade em geral, para um importante debate amanhã na nossa audiência pública, às 19 horas, aqui na Câmara de Vereadores de Uruguaiana, com o tema do Instituto de Previdência do Estado IP Saúde. Uma vez de que os usuários do plano do IP Saúde encontram inúmeras dificuldades após essa reformulação, reestruturação do IP Saúde, onde foi anunciado pelo governo que estaria corrigindo, inclusive, tabelas, tanto daqueles que prestam serviço como médicos, bem como casas hospitalares, e até o momento o que ocorreu, na verdade, foi apenas, mais uma vez, aumentar a contribuição dos usuários e até agora não atender esta linha que aqui citei, onde mais de 9 hospitais já anunciam de que estarão se descredenciando do IP. Para isso, amanhã, então, reforço o convite, dia 20, 19 horas, aqui na Câmara de Vereadores de Uruguaiana, esse importante debate nesta audiência pública. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, vereador Clemente, já caminhamos para o encerramento. Apenas quero reforçar aqui a fala do vereador Jossei, a fala do vereador Clemente como presidente da Comissão de Serviços Municipais, a respeito das ações que o Poder Legislativo, juntamente com o Poder Executivo, ontem estivemos reunidos ontem em reunião com o senhor prefeito Rony Mello, juntamente também com o secretariado, para tratarmos ações que serão de suma importância ao combate às próximas eventualidades que possam ocorrer no nosso município, bem como nesses últimos dias dos altos volumes de chuva, de água, trazendo todo esse transtorno ao nosso município. E ontem estivemos reunidos para tratarmos desses assuntos especificamente e juntos, entre Poder Legislativo, Poder Executivo, buscarmos soluções efetivas, claras e que realmente tragam solução ao nosso município. Que possa, os próximos eventos que ocorram aí diante da nossa natureza, que a gente não sabe bem ao certo, apenas temos previsões de volumes de águas futuras, o inverno chuvoso, mas já estamos nas tratativas de soluções para os problemas. Agradecemos a todos. Convidamos então a Bibiana para fazer um registro, juntamente com os vereadores, seus pais. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 12ª reunião ordinária deste ano de 2024. Tenha a todos uma ótima tarde e terça-feira e que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.